Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine in Our Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro. Meditações é uma coletânea de anotações pessoais atribuídas a Marco Aurélio, imperador romano entre 161 e 180, redigidas em grego no contexto de campanhas militares e responsabilidade de governo. Não se trata de um tratado organizado para publicação nem de uma autobiografia convencional. Seus livros reúnem exercícios de exame moral, lembretes dirigidos ao próprio autor e formulações práticas da ética estoica. O propósito central é disciplinar o juízo, distinguir o que depende da escolha individual do que resulta de circunstâncias externas. Agir com justiça e preservar a racionalidade diante de perdas, conflitos, doença e morte. A obra também relaciona ética pessoal e dever público, pois Marco Aurélio pensa a conduta de alguém inserido em uma comunidade humana mais ampla. Esta edição de luxo almofadada apresenta o clássico em capa dura, com acabamento acolchoado, detalhes metálicos e projeto visual inspirado na cultura romana. O valor duradouro do texto, porém, reside menos no objeto editorial do que na forma rigorosa e repetitiva com que transforma princípios filosóficos em prática cotidiana de autocorreção. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a separação entre o que está sob controle e o que pertence às circunstâncias. Um eixo decisivo de meditações é a distinção estoica entre a esfera do julgamento e da vontade, que cabe ao indivíduo, e a esfera dos acontecimentos externos, que não obedece integralmente aos seus desejos. Marco Aurélio retorna a essa divisão para enfrentar situações como doença, fama, hostilidade, perda e morte. O ponto não é negar que esses fatos sejam difíceis ou que tenham consequências reais. A proposta é impedir que a adversidade externa determine automaticamente a qualidade moral da resposta. Uma pessoa não escolhe todos os resultados de seus atos, mas pode examinar a interpretação que faz deles, evitar reações precipitadas e escolher uma conduta compatível com a razão e a justiça. Essa disciplina do juízo torna o estoicismo apresentado no livro menos parecido com indiferença emocional e mais próximo de responsabilidade interior. Ao atribuir valor absoluto à reputação, ao conforto ou ao êxito, o leitor se torna vulnerável a fatores instáveis. Ao reconhecer seu caráter contingente, ganha margem para agir com maior lucidez. A repetição desse princípio em diferentes formulações revela seu uso como exercício, não como tese isolada. Meditações propõe que a serenidade não seja esperada como um estado passivo, mas construída pela revisão contínua das avaliações que alimentam medo, ressentimento ou vaidade. Em segundo lugar, virtude como critério de valor acima de prestígio, prazer e riqueza, para Marco Aurélio, a vida boa não é medida pela acumulação de bens, pela aprovação pública ou pela intensidade do prazer. O único bem sentido estrito é a virtude, entendida como uso correto da razão em ações justas, corajosas, moderadas e verdadeiras. Saúde, recursos materiais, posição social e longevidade podem ser preferíveis em certas circunstâncias, mas não garantem integridade moral. Essa hierarquia explica por que o livro frequentemente relativiza o poder imperial e a celebridade. A posição de Marco Aurélio não o isenta de falhas, tampouco o torna moralmente superior por si só. Ela apenas amplia os deveres de quem precisa decidir sobre outras pessoas. O autor também trata a busca por aplauso como uma dependência frágil, pois a opinião coletiva muda e os admiradores também são mortais. O argumento possui uma função prática antes de agir. Convém perguntar se o ato é honesto e útil à comunidade, em vez de perguntar apenas se produzirá vantagem ou reconhecimento. Essa ética não exige abandono das responsabilidades materiais, exige que elas não governem o caráter. Ao desluscar o centro de valor para a disposição moral, Meditações oferece uma crítica consistente a formas de vida organizadas pela competição por status. Sua exigência é elevada, porque pede coerência inclusive quando a escolha virtuosa traz desconforto, anonimato ou perda imediata. Em terceiro lugar, justiça e cooperação, como consequências da natureza social humana, Meditações não reduz o estoicismo a uma técnica privada de tranquilidade. Marco Aurélio insiste que os seres humanos compartilham razão e pertencem a uma comunidade natural. Dessa premissa decorre um dever de cooperação agir contra os outros por egoísmo. Engano ou crueldade significa contrariar a própria condição racional e social. a imagem recorrente de partes que contribuem para um todo serve para enfatizar que cada ação individual possui uma dimensão pública. Para um governante, isso implica exercer autoridade sem confundir interesse pessoal e bem comum. Para qualquer leitor, implica cumprir obrigações, tratar os outros com equidade e não transformar irritações cotidianas em licença para injustiça. O livro reconhece que as pessoas podem agir de modo ignorante, hostil ou desonesto. Ainda assim, a resposta recomendada não é a conivência nem a vingança. É a combinação de firmeza moral, discernimento e compreensão de que o erro alheio frequentemente decorre de juízos equivocados sobre o bem. Essa perspectiva limita a raiva, pois desloca o foco do insulto pessoal para a necessidade de preservar a própria retidão. A sociabilidade estoica de Marco Aurélio, portanto, não é sentimentalismo universal. Ela exige ação justa em relações concretas, inclusive quando não há reciprocidade. O valor da comunidade não elimina a autonomia interior, mas fornece a direção ética para seu uso governar a si mesmo para não prejudicar o mundo compartilhado. Em quarto lugar, finitude, mudança e perspectiva diante da morte e da fama, a consciência da morte ocupa lugar constante em meditações, mas não como recurso para o desespero. Marco Aurélio utiliza a finitude para corrigir a desproporção com que a mente costuma tratar ambições, ofensas e preocupações passageiras. Tudo muda, corpos envelhecem, cargos desaparecem, cidades se transformam e nomes antes célebres são esquecidos. Essa observação tem uma finalidade ética. Se o tempo apaga tanto o prestígio quanto o fracasso, torna-se menos razoável sacrificar a retidão por ganhos momentâneos ou consumir-se pela opinião dos outros. A mortalidade também torna urgente a prática da virtude no presente, já que não há garantia de uma ocasião futura para agir melhor. O autor se apoia na ideia estoica de uma ordem natural em transformação contínua. Aceitar essa ordem não significa aprovar todo o sofrimento ou abandonar cuidados concretos, mas recusar a revolta inútil contra aquilo que nenhuma vontade individual pode impedir. Há uma diferença importante entre resignação e assentimento racional, o primeiro pode paralisar, enquanto o segundo procura realizar corretamente o dever disponível dentro de limites reais. Ao diminuir a centralidade do eu e da fama, o livro convida a uma escala temporal mais ampla. A pergunta relevante deixa de ser quanto tempo alguém será lembrado e passa a ser se, enquanto vive, preserva uma mente justa, sóbria e capaz de cumprir sua função entre os demais. Por último, a escrita como exercício diário de vigilância e autogoverno, a forma fragmentária de meditações, é inseparável de seu conteúdo. Os textos não seguem uma demonstração linear porque funcionam como notas de treinamento moral, redigidas para que Marco Aurélio retomasse princípios que sabia poder esquecer sob pressão. O leitor encontra advertências contra a irritação, a vaidade, a procrastinação, o apego ao corpo e a distração, lado a lado com lembretes sobre dever, natureza e razão. Essa repetição não é simples redundância editorial. Ela reproduz a lógica de uma prática: saber uma máxima não basta quando emoções, hábitos e circunstâncias contrárias surgem. É preciso revisitá-la e aplicá-la a casos novos. O livro sugere um método de autogoverno baseado em pausa reflexiva. Diante de uma impressão inicial, convém investigar se ela descreve um fato ou se já contém uma interpretação exagerada. Diante de uma ação, convém verificar se sua motivação é justa ou movida por medo e ostentação. Diante de um erro, convém corrigir a própria disposição sem depender de autopunição teatral. Essa dimensão torna a obra especialmente distinta de manuais que prometem resultados rápidos. Meditações não oferece uma fórmula psicológica acabada, mas registra o trabalho incompleto de alguém tentando viver de acordo com seus princípios. Sua utilidade contemporânea depende de leitura lenta e comparativa, capaz de converter reflexões antigas em perguntas concretas sobre decisões, relações e responsabilidades atuais. Em conclusão, Meditações é indicado a leitores interessados em filosofia antiga, estoicismo, ética prática e reflexão sobre responsabilidade pessoal. Também pode ser especialmente proveitoso para quem busca examinar como reage a frustrações, críticas, instabilidade e pressões de desempenho, sem confundir esse exame com uma promessa de eliminar emoções ou controlar todos os resultados. Seu benefício intelectual está em apresentar conceitos estoicos por meio de uma voz que os usa para se corrigir, e não para exibir superioridade teórica. O leitor encontra uma ética exigente, centrada em razão, justiça, dever social e consciência da finitude, na prática. A obra pode apoiar hábitos de avaliação mais cuidadosa, separar fatos de interpretações, reduzir a dependência de aprovação e priorizar ações que permanecem defensáveis mesmo quando as circunstâncias mudam, comparado a introduções contemporâneas ao estoicismo. O livro se destaca por ser uma fonte clássica direta, com aspereza, concisão e repetições próprias de um caderno de exercícios pessoais. Ele não organiza seus temas como um guia moderno, não oferece exemplos atualizados nem resolve todas as tensões de sua filosofia. Justamente por isso, exige participação ativa do leitor. A edição de luxo almofadada acrescenta valor material para colecionadores. Com capa dura e projeto visual de inspiração romana, mas não substitui a qualidade da tradução e a leitura atenta. O que diferencia Meditações é a união rara entre poder político, autocobrança moral e uma tentativa persistente de orientar a vida pela virtude em meio à incerteza. Se você quiser apoiar Marco Aurélio, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!